não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
As redes sociais no papel de polarização social é um podcast da Rádio Conexão. Este é o terceiro episódio com as entrevistas do quinto e sexto programas da nossa série. O tema de hoje é democratização das informações e racismo. Conversamos com a professora e pesquisadora Ana Feldman.
Eu acho que sim, a gente teve uma democratização aí enquanto manifestação de opiniões, né? Eu acho que a internet e principalmente as redes sociais, ela possibilita que as pessoas se manifestem com muito mais rapidez, imediatismo e acesso mesmo, né? Eu acho que os meios de comunicação tradicionais, a mídia hegemônica, ela sempre foi muito fechada, né? Naquele sentido de que algumas poucas pessoas falam e o resto, né, toda a população escuta. Era uma comunicação muito passiva. A partir do ponto que a gente tem as redes sociais, a gente começa a migrar essas mesmas pessoas que sempre escutaram e só receberam as mensagens dos meios de comunicação, elas também passam a se comunicar. E isso democratiza, sim, e democratiza bastante os meios de comunicação. Eu acho que é um espaço novo do debate. Mas eu também acho que a gente precisa tirar a polarização desse patamar de um fenômeno recente. Ela sempre existiu. E ela também está muito ligada com uma ascensão, né? Com uma ascensão do ponto de vista, principalmente, né, da direita, né, ou mesmo da esquerda, mas assim, de alguns fenômenos, né, ideológicos que estavam ali embutidos e que não eram expressados facilmente, eles começaram a aparecer. Não dá para demonizar, né, as redes sociais e a internet, porque eu acredito que foi também uma democratização muito grande, né? Agora, eu acho que essa democratização também está no momento político, e aí eu não acho que só do Brasil, mas no momento político mundial, de muitas rupturas, né? de muita desigualdade. Né? Eu acho que principalmente pós-pandemia, assim, a gente percebe, né, o quanto o mundo caminha aí para rumos insustentáveis, né? Para rumos que a gente já apontava, que várias pessoas já apontavam, mas que eu acho que fica muito claro depois disso o quanto a desigualdade ela é presente, né? E o quanto as pessoas opinam sobre os diversos assuntos, o quanto o mundo está globalizado, né? A gente tem o caso, por exemplo, da vacina. Não adianta só os países ricos se vacinarem, né? Nesse sentido, né, que eu acho que também funciona a gente pensar as redes sociais como um grande caminho de debate mundial para todos, para todas. Então eu vejo com esse duplo olhar, pare. Eu acho que a gente tem os dois lados que são muito presentes e não vejo a polarização como um fenômeno recente, embora seja crescente. Muito crescente.
A professora Ana é pesquisadora da área de gênero. E vamos ouvir o que ela nos conta sobre o movimento Me Too de 2017.
Esse é um canal, por exemplo, dentro aí das redes sociais, que é muito interessante, né? Eu acho que o Me Too, ele tá vinculado com o que a gente chama, né, da terceira onda do feminismo, ou mesmo algumas feministas, historiadoras gostam também de denominar como quarta onda, enfim, mas que seja uma onda recente, que foi muito impulsionada também, né, por todos esses estudos do feminismo na academia, mas também muito impulsionada pelas redes sociais. O que não deslegitima e não quer dizer que tem maior ou menor poder do que o feminismo da primeira onda ou mesmo da segunda onda, que são feminismos vinculados a outros momentos históricos, como o sufragismo, né, ou mesmo como a década de 60, de 70, né, das ditaduras, enfim, mas é um feminismo que está muito apoiado no, na sororidade feminina legitimada aí pelas redes sociais. E, por conta disso, eu acho que o Me Too ganhou uma ascensão muito grande pelo fato de que o abuso, né, o abuso sexual, o abuso social, ele é um fenômeno do patriarcado, um fenômeno mundial. Então, o que nós aqui brasileiras sofremos, mulheres da indústria, né, do cinema, nos Estados Unidos, denunciaram e também sofrem, mas as mulheres na China, no Japão, enfim, em qualquer outro lugar também sofrem. Então, o Me Too, ele ganhou essa força porque o patriarcado está presente, né, no mundo de maneira geral. Então, quando surge, né, o Me Too, que na verdade assim, ele foi apoiado muito pela denúncia das mulheres que, não simplesmente as atrizes que trabalharam com o Weinstein, que foi o abusador, o denunciado, mas também pelas mulheres que trabalhavam nos bastidores ali da produção. Mas antes mesmo dessas mulheres, o Me Too, ele foi idealizado pela Tarana Burke, uma ativista norte-americana que tem uma ONG que trabalha com mulheres vítimas de abusos sexuais, adolescentes vítimas de abusos sexuais, e que já tinha aí um trabalho de longos anos, né, dentro dessa área e dessa militância. Tanto que nós, quando a gente traz para o Brasil, a gente percebe que aqui também passamos muito por isso, né, todas nós passamos muito por isso, e uma hashtag consegue ganhar um alcance universal. Ainda continua, né, Pari, com muitos casos, aqui os nossos casos brasileiros, a gente também teve casos dentro de grandes emissoras como a Rede Globo, né, a gente teve o caso do José Maier, a gente teve o caso da Dani Calabresa, que denunciou o Melhem. Então, assim, tudo que acontece, né, nos bastidores ou em Hollywood, enfim, também acontece aqui, mas também acontece em relações de poder que às vezes não são tão, tão claras, né? Estamos falando de grandes empresas de comunicação, mas a gente pode encontrar isso em pequenas empresas também. Então, essa cultura, ela foi quebrada e ela precisa continuar sendo quebrada a cada instante. Um dos livros, né, das jornalistas que fizeram a cobertura do caso do Weinstein, do Mitchell, que é um livro chamado Ela Disse, esse aqui, né, Os Bastidores da Reportagem que Impulsionou o Mitchell, de duas jornalistas do New York Times que fizeram toda a cobertura com todas essas mulheres e fizeram com que muitas, mas muitas mulheres conseguissem denunciá-lo. E aí, o que elas colocam, assim, que essas mulheres, elas entravam, né, num sistema onde tinham muitos e muitos advogados que compravam o silêncio delas, e elas não conseguiam sair disso, elas não conseguiam denunciar, elas não conseguiam bancar todo um sistema que era feito. Porque o sistema, assim, do Weinstein era um sistema incrível, né, assim, de muitos e muitos apoiadores, que é muito parecido com o que a gente viu também aqui na agência pública da família Klein também, que era um sistema com muitos e muitos funcionários, né, dando cobertura para que os abusos ocorressem. E aí essas duas jornalistas, elas vão investigar para trazer a reportagem, e o que elas descobrem que a única maneira de fazer com que essas mulheres denunciem, porque esses casos aconteceram às vezes há 30, 20 anos atrás, é dizer para elas, né, que isso que elas estão fazendo pode ajudar com que outras mulheres não passem pela mesma situação. Então, esse apelo, ele é um apelo muito forte, né, e a partir do momento que a gente quantitativamente consegue, porque a internet é isso, né, ela nos conecta quantitativamente a muitas outras mulheres que passaram pela mesma situação e que por conta disso não se sentem sozinhos e falam, bom, beleza, agora eu posso abrir o jogo, agora eu posso denunciar, isso aconteceu comigo, mas eu posso, eu consigo fazer com que outras mulheres não passem por aquilo que eu estou passando, ou pelo aquilo que eu passei.
Outro tema tratado em nossa série foi o racismo. E nossa convidada foi a psicóloga e também professora Mirte Tânia de Souza Cruz.
O Brasil tem usado, né, o povo brasileiro, a população brasileira tem usado as redes sociais como uma forma de reprodução do racismo na maior parte das vezes. Se por um lado trouxe contribuições para a discussão do tema e trazendo evidência, né, trazendo o tema em evidência, por outro lado, acirraram-se as disputas por narrativas dos grupos que defendem a continuidade do racismo, que, portanto, acham legítimo que se pratique o racismo, ou seja, são racistas, e, por outro lado, todo o movimento negro e as pessoas que se preocupam em desconstruir esse racismo e trabalhar numa perspectiva antirracista. Então, as redes sociais, elas contribuem para esse tipo de polarização e muitas vezes dificultam um diálogo. Então, eu diria que tem tanto os prós quanto os contras do uso das redes sociais no processo de desconstrução do racismo. Esse termo racismo reverso, ele é um desserviço a luta antirracista no Brasil. Não existe racismo reverso. O Brasil é um país racista antinegro, racista anti-indígena. Não há racismo produzido para pessoas brancas. A construção da própria ideia de raça é uma construção realizada por pessoas brancas, via de regra europeus, né, os europeus, que criaram essa noção de uma de raça inferiorizada. Portanto, ao criar a ideia de raça inferior e raça superior, é que se cria, então, o cerne do próprio racismo. Então, eu diria que o termo racismo reverso, ele tem que ser banido terminantemente, ele tem que ser criticado, porque, de fato, o racismo em si, ele é praticado por pessoas brancas para pessoas não brancas. E leia-se não brancas, em especial pessoas pretas e pessoas indígenas.
O professor Vanderlei Todai Júnior também conversou com a gente sobre este tema.
Eu acho que a questão importante aqui, e que é difícil as pessoas compreenderem, essa ideia de que a gente se identifica com as autoridades. Essa que é a questão. E mais do que se identificar com a autoridade em si não é um problema. A gente se identifica com posições de poder opressoras. Essa é que é a questão. Né? Então, a gente assume na nossa cultura, numa prática cotidiana, a gente assume na nossa vida aquele tipo de violência que é praticada no dia a dia. Né? Então, a gente passa a achar engraçado piadas racistas. A gente passa a achar engraçado piadas misóginas. A gente passa a achar engraçado piadas que reduzem e minimizam grupos de pessoas pobres e assim sucessivamente. Né? Mas a piada faz sentido se a gente for racista. Essa é que é a questão. Essa é que é a dificuldade. Porque em si, não é que o sujeito quer ser racista. Muitas vezes pode ser que sim, muitas vezes é verdade. Mas muitas vezes o sujeito não é racista porque ele acorda e diz assim, vou ser racista porque é legal ser racista. O problema é mais profundo. Há uma identificação racista que é inconsciente. Essa que é a questão. Então o sujeito se apresenta, e o sujeito se identifica com práticas racistas inconscientemente. Por quê? Porque ele quer? Não. Porque ele vive, nasceu, cresceu e aprendeu práticas que são raciais. E aí ele se identifica com esse tipo de discurso e ele acredita que produzir esse discurso é a liberdade. Por quê? Porque em sociedades racistas, a liberdade é ser racista. Isso é verdade. Em sociedades racistas, a liberdade é ser racista. Eu gosto muito de uma passagem do Paulo Freire, que ele fala assim, Quando você impediu o opressor de ser opressor, ele vai se sentir atacado na sua liberdade. Então, a dificuldade é que há um processo de identificação emocional, inconsciente, com práticas de violência, né? E aí a gente acessa as redes sociais nessa perspectiva de que eu tenho que defender o meu direito de dizer o que for, porque isso é liberdade. Mas essa é a liberdade da violência, essa é a liberdade da opressão. E aí a gente volta no primeiro momento. É uma sociedade estruturada na violência e na opressão. As redes sociais, elas intensificaram o cenário, né? Elas construíram um instrumento que permite a intensificação dessa polarização política, né? Polarização, na verdade, estrutural, né? Ela tem a ver com essa identificação com as contradições da sociedade, né? Com essa identificação com as relações de violência de cada grupo, né? Então, o que fazem as redes sociais é aprofundar esse tipo de conflito e criar mecanismos de mecanismos onde esses conflitos, mecanismos onde essa polarização, mecanismos onde essa intolerância pode aparecer mais. Que o que a gente costuma dizer muito é que, assim, antigamente o sujeito era racista, mas ele não tinha como dizer isso publicamente, né? Então, as redes sociais, elas criaram a possibilidade de você expressar sistematicamente um racismo, e não só um racismo, mas um elitismo, o racismo, o elitismo, o classismo, a ignorância, a estupidez, aquilo que antes era vivido no dia a dia, expresso sistematicamente por todas as pessoas. A rede social, ela cria essa possibilidade de você veicular publicamente, pelo sujeito comum, uma cultura que é uma cultura racista. Então, por um lado, isso é bom porque permite que a gente discuta isso. Isso é bom porque aparece essa possibilidade da gente visualizar mais claramente isso, que se visualize mais no dia a dia das pessoas comuns, que isso possa ser visualizado. Mas, ao mesmo tempo, se torna uma prática de disseminação do racismo, por exemplo, né? Do elitismo, da intolerância e tal. Então, é uma contradição, né? As redes sociais, elas são um instrumento, né? Como qualquer outro instrumento, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. É, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa.
Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca.
Acompanhe a nossa série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social. E não perca os próximos episódios. Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza. Narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.
Querer poder fazer você desabar do salto, nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, eu vou clarificar.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.